Você não precisa ficar contando para todo mundo que você se toca, né?
Mas eu me toco às vezes. Tô fazendo besteira, eu acabo me tocando que tô fazendo besteira aí.
Então, às vezes o meu tio me toca, mas eu não saio falando isso para todo mundo. Eu deixo os outros me tocarem.
Olha.
Depois que pagam, eu deixo tocar aquela velha.
Justamente.
Toca, meu querido. Toca, meu
Ui.
querido. Toca com gosto.
Ó, o perigo.
Toca tudo, toca tudo, porque eu tenho dinheiro, vou estar fazendo isso.
Toca tudo que quiser.
Que isso? Porra, Sara.
Foi o Wagner.
Mentira, foi a Sara. Essa porca.
Caraca, a Sara mandou um 6.0 na escala Rotner.
Foi o Wagner.
Confessa, Sara.
É verdade, a Sara não. Ela não arrota. Mas peida fedido.
Oh! Isso não é legal,
Olha lá, tá vendo? Toquei na ferida. Não, não é legal falar
não. Não,
que eu
peraí,
tenho
deixa eu
disfunção
imaginar. Entre
estomacal.
arrotar e peidar fedido, qual que é o menos pior?
Sei lá, você que decide, minha filha.
Arrotar, ué.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Estamos aqui na segunda parte do nosso programa de músicas e séries. Agora eu estou aqui com o Michel.
E aí, beleza?
E eu estou também com a Sara.
Oi, gente.
Quem estava ouvindo o podcast antes já sabe qual é a dinâmica, né? Então é complicado, né? Eu não quero ter que explicar de novo.
Isso aí, é complexo do alemão a parada.
Porque se eu tiver que explicar de novo, vocês vão nadar no mármore do inferno.
Mas eu não sei nadar.
Quem quer entender a referência depois, procura no YouTube por Trote Exorcismo Telefone. É o primeiro vídeo que vai aparecer que tem o símbolo da Universal. Não desrespeitando, a gente só tá pedindo pra você ouvir o Trote, tá bom?
É verdade.
Que é engraçado.
Bem engraçado.
Então vamos lá, meninos e meninas.
Peraí, quantas sou eu?
Ai, então, eu resolvi falar isso no plural.
Wagner, eu sei que eu valho por duas, mas até onde eu sei, eu sou uma só.
Falei no plural porque eu não sei como anda o seu ego. Eu não sei como
Não,
anda
meu ego vai
você.
muito bem, obrigada.
Porque agora você é uma menina que fala grego.
Eu sou uma menina que fala grego.
Nossa.
Então, você resolveu aprender uma língua de um povo que tá pobre.
Na verdade, não fui eu. Foi o pessoal que fez a grade lá da Unifesp, né? O
Na
grego é uma matéria
verdade,
obrigatória.
porque você conheceu um deus grego maravilhoso.
Ui!
Maravilhoso. E agora você quer falar que nem ele, né?
Ô, Sara, por que não hebraico, Sara?
Por que não mandarim?
Então, porque você sabe, né? Aquele negócio de ser ovelha negra da família e tal. Acho que hebraico ia ficar muito dentro de casa.
Mas você é ruiva.
Mas eu sou Sara.
Como você pode ser ovelha negra? Ha!
Mas ela é Sara. Se casar com Isaac, já era.
Sarali.
Jacó.
Sarali.
Salim.
Tinha cara de.
Sabe o que é mais legal? Eu já aprendi a falar uma frase em grego.
Opa!
E eu tô
Fala
tentando
aí!
procurar. Só que eu não acho bem de tudo.
Tô em
E eu tô
mentira.
com preguiça de ir até lá em cima buscar minha apostila.
Qual que é a frase que você aprendeu?
Eu só lembro as duas primeiras palavras. Ah, até o final do podcast, eu acho. Vai, vamos gravar.
Não, 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 não.
Ah,
Agora.
não,
Agora.
agora?
Agora, agora.
O que você
Vamos ao
lembra?
vivo e a cores para todo o Brasil e alguns lugares fora do Brasil também.
É porque assim, tem um método que o pessoal usa que.
Que é falar de trás para frente, tá ligado?
Não.
É Zatanna?
E as pessoas acham que é grego. Nossa, ele tá falando grego. Não, ele só tá falando de trás para frente. A Sara é a nossa Zatanna. Zatanna ruiva.
Oi?
É um personagem da DC, depois eu explico.
Ok, obrigada. Ah, merda, cadê? Não acho. Google maldito.
Fala então as duas palavras. Eu nunca ouvi nada em grego, cara.
Toploion. São as duas palavras que eu lembro da frase.
Pocoyo?
Toploion.
Pocoyo naquele desenho?
Toploion é o navio.
Totoyon?
O barco.
Ah, você leu o nome do navio?
Não, não. É como você chama. Toploion é o navio, o barco, a
Ah.
embarcação. É que, então, o que a minha professora falou, que todo mundo que começa a aprender inglês começa por aquela básica frase, the books on the table, né?
Uhum.
E aí, o the books on the table do grego tem navio, em Bizâncio. Ele não é um livro em cima da mesa, ele é um pouquinho mais elaborado.
É o navio em cima da mesa.
The ship is on the table.
Hi, people. I have a good news for you. So, let's play, DJ. I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Table, table. The cat is on the table. Table, table. The chicken is on the table. Table, table. And everybody's on the table. The book is on the table, 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 and everybody's on the table, table, table.
Vocês já assistiram aquele filme, é uma comédia chamada Casamento Grego?
Sim!
Aí tem uma cena que o patriarca da família grega tá apresentando os familiares pro cara. Aí e tem uma galera ali que chama Nick. Aí ele fala assim: então, essa é Maria, essa é Joana e essa é Nick, 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 Nick e Nicky! Porque uma tem Y no final.
Nicky!
Vale a pena, esse filme é legal.
Welcome to my home. Over here is my brother, Ted, and his wife, Melissa, and the children, Anita, Diane, and Nick. Over here, my brother, Tommy, his wife, Anzi, and the children, Anita, Diane, and Nick. And here, my brother, George, his wife, Frida, and the children, Anita, Diane, and Nick. Taki, Sophie, Kari, Nick, 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 and Nick, Nick, Nikki, and I am Gus.
Hello. I am Maria Portocalos.
Isso me lembra dificuldade. A dificuldade de aprender uma frase em alemão, cara. Porra.
Eu sei uma frase em alemão.
Ah, fala.
Mas eu esqueci. Mas eu sei. Mas eu esqueci.
É.
Ah, tá. Cara, mas o alemão é meio complicado também de ouvir. Parece um inglês esquisito, né, na verdade.
É o inglês que tá com dor de garganta, né? Eu começo?
Sim, primeiras damas.
Ok. Bom, eu costumo acompanhar séries só as primeiras temporadas e depois eu sempre enjoo. Aí eu não acompanho mais.
Eu sei como é que é.
Então a primeira delas é uma que eu adorava, a primeira temporada, até a segunda temporada foi muito bacana, só que de repente fez fué.
Normal.
Que foi o The Big Bang Theory.
Honey, come on. We were just finding our sound.
You found it. It's the sound of a cat being run over by a lawnmower.
É bem legal essa série. Era bem legal essa série. Que foi, seu Vag?
Eu discordo de você.
Tá, mas agora é minha vez. Deixa eu falar.
Hadouken! Ai, eu só falei que... Ai!
Boom.
Ai, começando pressão essa coiva.
Boom.
Ai, gente.
1-0.
um Hadouken no meio da cara.
Nossa senhora. Olha, é bom que os ouvintes estão vendo isso.
Eles não estão vendo nada, Wagner.
É, estão vendo sim, porque o nosso podcast tem uma tecnologia que tem um holograma de nossas pessoas enquanto a gente grava.
Eles estão me vendo de pijama, então?
Nossa, então deixa eu botar um short, pelo menos. Pelo menos a cueca.
Uma cueca nova, né? Limpa.
É, não uma furada.
Enfim, continuando. Ai!
A primeira temporada foi bacana, porque era algo diferente, era algo novo. E o pessoal fazendo aquelas piadas e tava começando aquela história de nerd é bom, nerd é bacana, nerd é bonito e tudo mais. Eu me identifiquei, pobre de mim, coitada, pobre criança. E aí eu gostei do Big Bang, mas depois eles erraram a mão e pra mim eles continuam errando a mão até hoje.
Eles erraram a mão feio, né?
Então, só que graças a essa série, eu conheci uma banda muito boa chamada The Bare Naked Ladies, que faz a música da abertura.
Não, então, mas sabe qual que é o problema do Big Bang Theory?
O Sheldon.
Bazinga! 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 Bazinga!
Ele não é nerd, né, cara? Convenhamos.
Ele é chato para caralho.
Não, ele é uma pessoa que, sei lá, com algum tipo de problema mental e que as pessoas acham que é nerd, sabe?
Bazinga, I don't care.
Mas eu acho que o grande problema é você nivelar as piadas por baixo.
Quando o cara começa a explicar a piada é porque já não tem mais graça.
É, entendeu? Tipo assim, cara, deixa no ar. Você já coloca aquelas risadas fake mesmo pra fazer o povo rir. Ah, eu assisti a primeira temporada, porque é novidade, né, e tal. Aí eu comecei a ver a segunda, falei, nossa, não tá dando certo. Ai, onde, qual podcast que eu vi, não me foge a cabeça agora, qual? Que eles comentaram, né, que na verdade não são nerds, né, é um estereótipo bizarro daquilo que você acha que é nerd e você dá risada, né. Ah, não, não foi um podcast, foi um blog em inglês que fez um texto gigante sobre a série. Assim, você não está rindo com eles, você está rindo deles. E não tem graça, porque são estereótipos de como as pessoas acham que são os nerds, só que elevado a uma dose ao bizarro, entendeu? Quando não precisava. Tem uma série britânica que meio que cai pra esse lado, aquele The IT Crowd. Já assistiram?
Nunca vi.
Tem 5 episódios por temporada, assim.
É uma série de mid-season ou não?
Não, é porque ela era quinzenal, né? Ah, então, 5 episódios você dá o quê? Dá uns 3 meses aí de série. E ela tinha um cara nerd, TI, né? Opa! Gangnam
Style! Que foi isso?
Foi meu celular.
Que bonito, né?
É, então, aí você tinha um nerd, realmente, mas o estereótipo do nerd, que era pra ser tipo o alívio cômico da parada, sabe? Aí você tinha um cara que gostava de tecnologia, mas ele não era nerd. Você é um cara que gosta de tecnologia e não tem muitos jeitos sociais. Mas
é, o geek.
É, mas o cara sai pra beber e tal, tenta pegar a mulher, não consegue.
É, geek e nerd são diferentes, pô.
É o geek 2.0. É o geek saindo do armário.
E você tem a pessoa, uma pessoa que não manja nada de tecnologia. Mas é engraçado porque isso funciona e você não se sente ofendido. Você fala, porra, cara, isso aqui... Você conhece alguém desse jeito, entendeu? Agora no Big Bang Theory eu não conheço ninguém que seja daquele jeito, assim, como eles mostram.
Oh, posso falar? Desculpa, mas...
Você conhece?
Eu conheço. Uhum.
Quem você conhece?
O Sheldon, cara.
Nossa.
Eu conheço.
Ah.
Eu não vou citar nomes porque eu não falo mais com essa pessoa, mas olha...
Eu tava achando que era o Wagner, mas aí quando você disse que não falava mais com a pessoa...
Mas eu não sou igual o Sheldon.
Não é o Wagner. O Wagner até que é um cara bacana, vai.
O Wagner é um cara bem legal. Tem que não pode ver, né? Já pede pra baixar.
Ok, chega.
E aí a gente vai ouvir que música...
Tem que ser uma música da série ou pode ser uma música da banda?
Não, tem que ser da série. Senão não faz sentido, senão vai... Não, ok. É,
eu tô tentando desvirtuar tudo aqui.
Tem alguma outra música deles, tirando da abertura, certo?
A banda tem uns 3 CDs, eu acho.
Não, mas assim, a música dele só aquela da abertura. Não toca a outra.
Não, eu vou tocar a da abertura mesmo. The History of Everything.
Não. E agora? Agora você me deixou no impasse.
Ah, tudo não, bem. Tudo a gente bem. Fala tudo deles bem. Depois tudo, em outro, bem, tudo em outro bem.
Pode,
podcast.
Pode ser.
Ah, vai da abertura.
Que não seja do seriado.
Não, vai ser do seriado. Agora eu quero.
Não, agora pode ser.
Wagner.
Sim, porque o Thiago, ele usou uma que não toca no seriado dele, mas tem referências ao... Enfim, pode sim, eu deixo. Qual que você quer, qual que a gente vai ouvir?
Então, History of Everything.
Olha só, e qual que é a outra série?
A segunda série é muito bacana, só que não, só que sim.
Nossa, não, peraí, nossa, me embolei todo agora, como assim? Só que não, só que sim, mas...
É, que assim, veja bem, seu Wagner.
Veja.
Eu sou uma moça de família, né? Uhum. Você sabe que eu sou uma menina comportada e tudo mais.
Essa foi a melhor piada, hein? Essa é digna das pérolas da Rádio Blá.
É uma série chamada Californication, que é com... Que foi, Michel? Vocês estão combinando? Cada hora que eu falo, um vai falar pra mim, é?
Ó, eu vou ficar quietinho porque eu nunca vi essa série, apesar de saber que ela existe.
Então, recomendo. Ela é legal.
Eu só sei que é com o cara que fazia Arquivo X.
É o David Duchovny, que era o Fox Mulder do Arquivo X. E pra mim ele vai ser sempre o cara do Arquivo X, mas tudo bem. Tem essa série chamada Californication, em que ele é um escritor. Um escritor, assim, meio fim de carreira. E é bacana, ele tem uma filhinha. A menina no começo da série tinha, acho que, uns 12 anos ou 11, alguma coisa assim. E só que é aquela coisa que eu falei, que eu sou uma menina comportada, porque a série ela é um pouco sensual demais, né?
Uhum.
Pra não falar outra coisa.
Uhum.
Isso ninguém fala nada. Isso ninguém fala nada.
Tem putaria?
Tem.
É a maior putaria.
Tem a fornicação, rapaz.
É como já diria o Borghetti, né?
É uma trepação do Satanás na frente das crianças no Brasil inteiro. Fiquei com vergonha do meu filho, entendeu? E o cara dá uma que diz que é broxa, tem que trepar com a mulher do outro. Pra fazer uma terapia, pra poder fazer sexo com a mulher dele. É uma zona, é uma putaria. É uma verdadeira putaria. É uma vergonha, é um descalabro. Depois eles vêm dizer que um programa do Borghetti é muito forte. Ah, vá pro diabo que te carregue. Senta aqui, ó. Aqui, ó, no cacete do Dalborga. É brincadeira.
Sara.
Não, mas o meu interesse nessa série era puramente pela história, ué.
Era puramente putaria.
Não. É porque, na verdade mesmo, eu adoro esse ator, o David Duchovny. E aí eu comecei a assistir meio que sem querer.
Eu tô falando aqui porque todo mundo liga. Eu falei, eu vou ver que diabo que é isso aí. É trepação. Vai fazer o quê?
E eu gostei e eu continuei assistindo acho que umas 2 ou 3 temporadas também. Só que aí eu já larguei também, porque aqui em casa não tem TV a cabo. Pronto, falei.
Bonitão?
Ele é bonitão. Você não acha ele bonitão, Wagner?
Ah, eu acho, ó. Pedação de mau caminho, hein? Tô vendo as fotos aqui, ó. Ô, louco, hein?
Ele é bonitão assim que nem você.
Ô, louco, hein?
Eu vou te contar, diz que tem uma manguasca maior do que do Satanás.
Continua
o quê? É isso.
Mas é sobre o que a série?
Fornicação.
Tem o Hank, que é o escritor. Ele tem uma filha. Aí ele tem a mãe dessa filha, que não é... Na verdade, eles nunca foram casados. Eles namoraram. E aí a mulher ficou grávida. E aí ele tenta conciliar. Ele vai correndo atrás de algum patrocínio pro livro dele, com a agente dele e tal. Só que ele se enfia em várias roubadas e aí ele tenta, no meio disso tudo, conciliar com a criação da filha dele, porque a filha dele meio que não gosta dele, mas aí no fim ela gosta dele. Tipo, ele cuida dela do jeito dele. É complicado.
Que situação, hein? O que mais?
É só isso que eu sei, assim, que é legal da série. Pronto, falei. E tem uma menina, a Mia. Ele conhece ela num bar, aí ele sai com ela, eles têm uma noite muito legal. E aí ele escreve um livro. Então, é isso.
E esse lance da putaria e da trepação, como é que é?
É samba, suor e sacanagem.
Olha só, hein? E que música que a gente vai ouvir?
É o tema de abertura.
Gravada pelo Red Hot Chili Peppers.
Não, na verdade, essa série estreou em 2007. E quando estreou, o Red Hot entrou com um processo contra os caras por usarem o mesmo nome do CD e da música que eles tinham lançado em 99.
Que escroto.
Mas peraí, vocês que manjam aí do inglês.
Porra.
Californication não é uma palavra normal lá?
Não. Sei lá.
É tipo você falar, tipo, Rio de Janeiro.
É uma gíria.
Californication, californicação. Entendeu? Tipo, é um trocadilho.
Não precisava, né? Não precisava, né?
Não precisava mesmo.
Mas é isso. E aí eles fizeram, eles chegaram a processar os caras, mas não deu certo, porque a série continuou com o mesmo nome. E a gente vai ouvir o tema de abertura, que é uma música, ela é só instrumental. O Michel vai gostar. Você já ouviu essa música, Michel?
Não.
Então você vai ouvir agora.
Oba! Putaria!
Pronto?
Sério? Só?
Você não gostou? Eu mudo de série.
Ai! Que horror!
2-0!
Eu não vou falar da putaria da série, meu. Desculpa.
Tá certo, eu acho que você não devia falar da putaria, não. Você é uma moça direita, de família.
Mas aparece os peitinhos?
Aparecem vários.
Bundas?
Também.
Pepecas?
Que isso?
Nossa, mas que nome, hein?
Traduz pra mim o que é isso?
Buceta.
Ah.
Xoxota. Xana. Xereca. O que mais? Que a gente pode chamar? Perseguida. Piriquita.
Perseguida é muito feia, né, cara?
Feio a chavasca.
Não, chavasca até aceito, mas perseguida...
Não, agora é sério. Quem persegue?
Oi, amor, tudo bem? Nossa, amor. Que vontade de mandar ver, dar uma chapuletada na tua perseguida. Ah, perseguida...
Não, chapuletada também já é escroto.
Então, você... Cara, não dá pra utilizar uma perseguida sem baixar o nível de outras palavras.
Essa aqui é a verdade. Vai, roda. Tô com o saco na cabeça, vai. Roda que eu volto já. É só trepação.
Meu Deus do céu. Que coisa.
Ai, vamos nessa.
Nossa, minha voz não parece que não tá saindo.
Minha voz parece que não tá saindo. Não, tô bem, durma nós.
Eu sou o Pato Donald.
Que teatros? Essa não é possível, é de que eu soube fazer nada de jeito.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
They closed their
eyes off. The oceans in Pangaea, see a wooden water be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Rádio Blá.
We'll be right back.
Michel Souza.
Oi!
O homem, o mito, a lenda.
Cara, eu escolhi duas séries que eu gosto muito, assim.
Por que que você gosta muito?
Bom, eu gosto muito porque é maneiro, tá ligado? Eu tive que, na verdade, eu tive que fazer, assim, tipo, uma ponderação muito grande, né? Pensar bastante, porque são, assim, são várias séries que eu já assisti na minha vida. Lógico, né? Eu tão jovem quanto eu, é difícil. Mas... cara, muitas séries, assim, tinham uma trilha sonora legalzinha pra caramba. Até fiquei, quase que eu peguei Smallville, só pela...
Somebody save me!
Nossa. É, bem por aí. Aí a banda, é engraçado que a banda só ficou conhecida por causa dessa música.
E ficou nisso, né?
Pois é, lançaram CDs aí e tal, mas não fizeram tanto sucesso. Mas, de qualquer forma, a primeira que eu escolhi, então... foi uma série que, inclusive, eu tenho todos os boxes dessa série. Gosto muito dessa série. Principalmente dublado, porque eu me acostumei muito com a versão dublada da série, que foi, pra mim, foi bem dublada, né? Que passava, inclusive, no SBT, se tem uma ideia.
Aí?
Passava de madrugada.
Friends.
Não, Six Feet Under.
Nossa.
Ah, Sete Palmos. Muito bom, cara. E a música de abertura, né, que ela foi composta por Thomas Newman, e que acabou ganhando um Emmy também pela música... pra música tema e um Grammy de melhor composição instrumental. Além de melhor arranjo instrumental pra música tema também.
Olha.
Cara, fora de série. E assim, engraçado também é o casamento das imagens da abertura com o tema, cara, que é muito bom. E pra quem gosta de instrumental é um prato cheio, né?
Instrumental é estrume com...
Instrumental.
O mental é o estrume mental.
Não, eu ia falar, pra quem gosta de estrume, então...
Não, é o metal do estrume.
Nossa, deve ter doído essa pra sair, né?
Pois é.
Você comeu muito ferro, meu filho.
Essa foi ruim, essa foi bem ruinzinha.
Pois é, né, cara? Cadê Thiago, o Messias, com suas piadas irreverentes?
Messi!
Não usarás o meu nome em vão, porque eu sou o Senhor e castigo aqueles que me desrespeitam.
Putz! Então, mas falando rapidinho um pouco de Six Feet Under, Sete Palmos. A Globo agora tá fazendo uma cópia mal feita, né?
Ah, é o Penacova? É mais ou menos isso?
O Penacova é muito no estilo do A Sete Palmos.
Mas não é chulo, não.
Só que mal feito.
Nunca vi. Como é que é?
Qual que é o mote? Vamos lá, Michel, pra gente não estragar. Qual que é a história do Six Feet Under?
Um cara, né, tem uma família que o patriarca da família, dono de uma funerária, teve o filho mais velho, né, que é o Nate, Nathaniel Fisher Jr., e ele era meio revoltado com o pai, não queria ficar lá na funerária, foi rodar o mundo, né, como mochileiro, trabalhou em várias outras paradas, e quando ele tava voltando pra casa pra poder visitar a galera, o pai deles foi buscar com um camburão, né, com um rabecão, e acabou acertado por um ônibus, se não me engano, foi um caminhão. Ele foi, né, sofreu um acidente de trânsito e morreu. E daí começa a complicar as coisas, porque, né, ele não viu o pai há anos, ele saiu brigado de casa, e cada um tem os seus infernos pessoais. Então é um drama bem contado com doses de humor, onde todo mundo sempre acaba fumando um baseado. Há também uma parte muito interessante, que depois, né, desse primeiro capítulo, todo capítulo se inicia com a morte. E fica tudo branco e põe o nome da pessoa, o ano que nasceu, o ano que morreu. E aí começa a série, sempre girando em torno da morte. Nós temos o irmão dele, né, que é o David, que é gay, só que ele não conta pra família durante um bom tempo. Família não sabe, ele teve até uma noiva que não deu certo. Tem a Claire, que é uma menina, no comecinho ela é uma menina revoltada e depois ela entra numa vibe de ser artista e tal. Temos a mulher, né, a Ruth, né, a mulher do Nathaniel, o pai, que também tá cheia de problemas, depois ela se descobre viúva e não sabia viver sozinha e tal, e todo mundo sai de casa, ela fica meio louca, arruma outros caras. Assim, tipo, namorados, então foi meio complicado pra ela. E temos aí uma infinidade de personagens que vão entrando na parada.
Ou seja, é basicamente uma família que possui uma funerária e a família é toda disfuncional, certo?
Isso aí, com os seus conflitos.
Como toda a família, né?
Basicamente a mesma coisa que o pé na cova.
Só que incluindo pessoas mortas e, né, reconstrução facial e essas coisas todas. E maconha.
É o pé na cova, o Six Feet Under com baixo orçamento.
mas assim, é uma dúvida muito séria, porque eu nunca assisti essa série. É, os mortos voltam, eles falam com alguém ou eles estão simplesmente ali corpo?
Só corpo.
Mas eles falam, mas só que eles falam dentro da cabeça das pessoas. Né? Assim, é, você vê a consciência deles, dos personagens, agindo em cima dos defuntos, né? Como se o defunto assumisse a personificasse a consciência da pessoa e ela ia discutindo com ela. Por exemplo, enquanto várias vezes o David tá preparando alguém, aí aparece o fantasma da pessoa e começa a conversar com ele. Assim como também no primeiro capítulo o pai aparece para todo mundo. Então é uma coisa bem interessante essa jogada também.
Legal.
O Pé na Cova foi mais ou menos por esse lance aí, cara. Só que já nasceu ruim, né? Duvido que dure muito que uma temporada.
Bom, tudo que a Globo enfia a mão estraga, né? Vamos combinar aqui.
E a gente, então a gente vai ouvir a música instrumental, né?
É, o tema de abertura de Six Feet Under.
Saúde! Ô Wagner, tem laranja na sua casa?
Tem.
Então toma um suquinho de laranja amanhã quando acordar.
Tá bom.
E a outra série?
Bom, a outra série dispensa apresentações, né?
Ah, então a gente vai falar, vamos terminar o podcast.
Então, então tchau, valeu, gente. Obrigado, galera.
Até mais, valeu.
Te vira aí pra identificar a música.
Não vai ter que se virar muito porque todo mundo tá em voga, né? Tá todo mundo sabendo que série é essa e tal. Ou se você não sabe que série é essa, pelo menos você leu o livro, né? Que é Jogo dos Tronos. Que o nome original da série... A Song of Ice and Fire, né? Song, música, daí já viu, né? Tema de abertura é totalmente excelente, muito sensacional.
É uma série sobre fábricas de privadas, e elas disputando o mercado das fábricas de privadas.
Só que só quem pode sentar na privada de ferro é o rei que fabrica mais privadas possíveis.
Exato.
As tratativas de disfunções renais e tal.
Fizeram muito essa piada na internet, né, cara? Muita, muita, cara.
Ô, você já tá bem batido. Tá mais batido do que carro de bêbado.
Ô, meu carro tá batido, mas eu não sou bêbada.
É, sim. Sou alcoólatra.
Sou não.
Sou bêbada irlandesa.
Ah, irlandesa eu sou, mas não é bêbada não.
Pra você todo dia é St. Patrick's Day.
Viva! Eu queria que fosse.
Tá enchendo a cara de cerveja verde.
Pra quê? Pra fazer xixi verde depois?
Scott. Enfim, cara, é uma série do George R. Soares.
R. Soares é foda.
É, não é. Eu esqueci, eu misturei com aquele missionário.
Martin, George Martin.
Aí ele tá fazendo, né, os livros. Inclusive, ele já declarou que ele, como ele tá meio coroa já, ele tá demorando pra cacete pra poder escrever os livros, ele já contou o final da história pros produtores da série, pra que se mesmo que ele morrer, né, eles vão continuar a história linear, né, não vão furar com a história.
Será?
Ah, sim, provavelmente ele deu a ideia geral da parada e falou, gente, confio em vocês, vocês estão muito bom, ó, o Joffrey vai morrer com um câncer no cu e um tiro na boca... A Sansa vai morrer decapitada, estuprada, arregalada, porque é uma idiota. A Arya vai virar a rainha de tudo fodona, pica das galáxias. E o Duende vai ser o bobo da corte dela, pronto.
Mas fala aí pra mim o seguinte. A série de TV, ela respeita o livro ou nem?
Olha, segundo a minha noiva, que está lendo os livros... A série é praticamente um retrato fiel, mas resumido, lógico, né? Porque numa série você não tem como retratar muito bem um livro. Apesar de que você dividir um livro em vários capítulos, né, de seriado, dá pra explicar melhor do que se fosse um filme. Né? Mas lógico que sempre muito mais detalhado, muito mais rico de detalhes e de nuances é o livro.
Eu só assisti o episódio de estreia porque eu não tenho HBO. E vou falar que eu ando com muita preguiça de baixar a série. Muita.
Pois é, né? Cara, o locador torrente tá muito longe.
Mas você tem Netflix, mano.
Exatamente. Quando o Netflix entrou na minha vida, cara, eu confesso que a única série que eu baixei mesmo foi Doctor Who, cara. O resto... Ah, tem Netflix? Tem, eu assisto lá.
Então, mas tem no Netflix.
Mas tem no Netflix?
Tem, ué.
Tem? Guerra dos Tronos?
Não tem, não?
Eu acho que não.
Cara, depois você procura, mano.
Pera aí que eu vou vendo agora. Vai falando aí que eu tô procurando aqui.
A série basicamente fala de uma época, né, medieval, ambientado como se fosse uma época medieval. Tem várias guerras acerca do trono, né, que todo mundo quer ser rei, todo mundo, né, o rei antigo morreu e todo mundo quer tomar o reino pra si, todo mundo tem por direito, né, se acha no direito de tomar o trono. E aí começam várias conspirações, alianças, traições, guerras, e sempre tem a muralha também, que tem os aí, quais são os walkers, não sei o que, walkers, Johnny Walkers, tem os Johnny Walkers que fica do outro lado da...
Johnny Walkers.
Que fica do outro lado da muralha.
Pô, e os livros são grandes pra caralho, né?
São calhamaços, assim, se você chegou a ver algum vídeo meu de aquisições, tem pelo menos uns 3 que eu comprei numa vez aí pra ela e, cara, cada um era mais grosso que o meu punho fechado.
Não dá pra ler deitado, né, velho?
Ela lê deitada. Você tem 2 mãos, cara.
Não, mas aí vai fazer peso na mão, vai cair na sua caixa torácica, vai afundar a sua caixa torácica, não dá, né?
Não, tudo bem, que nem todo mundo tem osso de passarinho que nem você, cara.
Então, é, mas posso... eu tenho osso de passarinho, só tô tentando só repito, tá? Eu muito feio ficar tirando essa sarra de receita dos outros, viu? Muito feio, viu?
Ou então você pode arrumar aquele óculos que você...
Você tá queimando no inferno, viu, sua filha da puta?
Aquele óculos que tem espelhos que você lê deitado. Você apoia na barriga.
Como é,
gente,
que é?
Gente, que maravilha é essa?
Disso aí?
Porra, ó, tem um óculos que você... Que é tipo um... Eu ia falar caleidoscópio, mas não é. É aquele telescópio.
Nossa, se fosse um caleidoscópio, ia ser
muito... psicodélico, né?
Caralho, esse livro é muito foda. Não entendo nada, mas é muito foda.
Aí você tá deitado, tipo, olhando pra cima, com sua cabecinha no travesseirinho. Aí você tá com o livro apoiado na barriga. E você lê numa boa, porque ele faz tipo telescópio.
Que coisa linda. É sério mesmo? É sério mesmo?
É, ué. Você mesmo pode fazer, você pega uma armação que não tá usando, pega o espelho, calcula o coisa e vai embora.
Gente, é tão simples.
É uma parada muito maneira. 25 dólares, eita.
É, não tá muito... É, tá caro, sim.
Ah, tá não, cara. É um instrumento pra você ler, assim, numa nice.
O problema é achar um espelhinho pequeno que você possa fazer isso, né?
Ah, mas esses espelhinhos de que a mulherada usa pra passar maquiagem no rosto, sabe? Esses pequenininhos.
Uhum.
É só você achar o projeto na internet, então, e...
Ah, eu leio nas posições mais improváveis possíveis. Eu acabo com minha coluna por causa disso.
Ih, rapaz, que isso? Que aí, calma. Muita calma.
Quem tem que ter calma é você, meu filho.
Que isso? Revelações na madrugada, assim, que isso, minha filha?
Na madrugada, vitrola rolando em blues.
Depois você desenvolve uma hérnia de disco, que nem o dono do podcast.
É, então, aí vão falar que eu ando lendo torto.
Ou tá assistindo, deixa pra lá.
É melhor, Michel.
Oh, dizem que na série rola muita putaria. Verdade.
Rola. Não é que nem Californication.
Mas é explícito?
Não, mas não é todo. Assim, geralmente quando rola, né, quando tá no prostíbulo, você não vai ver, né, moças recatadas. Tem uma cena que aparece, tipo, mostra o cara treinando as putas.
Treinando?
É, mas é verdade.
Ó, minha filha, assim que se faz um boquete, presta atenção.
É pra ela fingir que tá tendo o mais prazer possível pra não poder satisfazer os clientes. Tem a cena que a Daenerys, eu nunca sei pronunciar o nome dessa mulher. É o único personagem que eu não consigo pronunciar o nome direito dessa mulher. Daenerys Targaryen. Eu chamo de Targaryen, né, que é o sobrenome, né, que é mais fácil de falar. Targaryen.
Nossa.
Então, a Targaryen, ela foi dada de presente pro líder do Frakken, o Khal Drogo, né, que é o Khal da parada lá, que é uma tipo como se fosse uma tribo bárbara. Eles prezam o cavalo. O deus deles é um cavalo. Na hora de, né, que ele foi casou, tava na primeira noite de núpcias. Toma, mostra ele currando a mulher.
Mas mostra mesmo? Penetração, essas coisas?
Não. É pornográfico o bagulho. Mas, tipo, mostra ela peladinha de quatro e o cara... Sabe aquele carinha que fez o Conan? Novo?
Ah, sei. O cara que parece Elba Ramalho.
Momoa, não sei o que, Momoa.
Momoa. Putz, é o Conan com lápis no olho.
Aí, velho. Aí ele chega lá mandando ver na mulher.
Eita.
Empurrando o salame.
Ah, mas assim? Mas assim?
Spanking de salame, é.
É, não pergunta nem o signo.
Eu nem pergunta, mano. Só empurrando só a bagaça lá. Não quer nem saber.
O cara tá achando que é Borba Gata e vai assim... Desbravando o lugar, é isso?
Ele é praticamente os irmãos coisa lá do Xingu.
Ah, que horror.
É, pô, sai. Enfim, daí a série tem essas paradas. E tem guerras, tem conspirações, tem traições, tem...
Putaria!
Tem magia, tem essas paradas todas. Essa mulher Targaryen, ela acaba virando mãe dos dragões e tal. E tem dragões na série, cara.
Não, peraí, volta. Ela é mãe dos dragões.
O bagulho é louco.
É, uns filhos bem feios, né, mano?
Porque ela tinha, quando ela foi dada pro Khal Drogo, e como presente também foi dado a ela 3 ovos de dragões. Só que pra eles poderem chocar, tinha que ser no interior do fogo. Olha o spoiler aí pra quem não assistiu a primeira temporada. Quando o Khal Drogo morre, ele vai ser queimado, como todo rei é, né, e tal. E ela... vai pro meio do fogo junto com ele. Ela põe fogo nele e fica lá.
Nossa, ela tava apaixonada?
Tava, depois ficou apaixonada.
Ih, amor de pica, quando bate, fica.
Pois é que ela aprendeu a gostar do cara, viu que o cara era sensível, só não sabia se comunicar direito. Tinha um leve problema de comunicação.
Ai, sensível.
Até porque ela teve que aprender a falar rapidamente a língua do Frak, né? Que inclusive foi uma língua criada especialmente pra essa raça aí, encomendada pelo George R. R. Soares. Ela teve que aprender, quando ela aprendeu, ela...
Aí quando ela aprendeu a falar, ela falou, agora outra posição, por favor.
O cara só pegava ela de quatro, só me mandava, socava a vara, socava a porva com ela de quatro. Ela aprendeu a falar, depois aí, ela, quando botou ela de quatro, quando ele ia socar, ela virou...
Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não.
Não, quero olhar nos seus olhos. Aí abriu as pernocas pra ele e mandou ver olhando no zoinho dela.
Aí apaixonou.
Aí ele se apaixonou.
O negócio é olhar no zoinho.
Olhando no zoinho dela. E entenda isso como você quiser, né?
De fato, a interpretação é livre.
E a gente vai ouvir qual música?
Ah, lógico que o tema de abertura, que inclusive vai tocar no meu casamento.
Que bonitinho.
Olha só...
Essa última cena que ele descreveu me faz lembrar um documentário. É a Guerra do Fogo, que a mulher faz isso também? Que ela dá a viradinha?
Ai, não sei, velho. Não sei, irmão. Sei não, brother.
Sei lá. Mil tretas, mano.
Eu achei a minha apostila. Vamos lá. Toployon estin em bisdantioi. Ende bisdantioi o egestratos baivei. Eis-to-toplayon.
Porra!
Bainei, aliás. Falei errado.
Caraca!
É, o navio está em Bizâncio. E em Bizâncio, Egestrato, que é um dos caras lá que vai entrar na história depois, um dos personagens, Baivei embarca no navio. Gente, eu me sinto uma criança de primeira série traduzindo esses textos às vezes.
Mas é, cara, quando a gente tá aprendendo uma língua nova é assim mesmo.
Não, mas é triste, porque a professora, ela trata a gente como primeira série também, isso não é legal.
Para com essa porra aí, meu irmão! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Essas filhas das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro?
Seleção Rádio Blá!
Thank you.
Rádio Blá.
Thank you.
ligado.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá. Rádio Blá.